O tema da palavra pastoral hoje é: quem tem o Espírito Santo valoriza o reino de Deus e a sua obra. Preste atenção, porque essa palavra é uma palavra de exortação ao ensino, à conscientização dos valores. Amém? Porque fala de valores, fala de questões de valores de alma, de postura de alma. E nós precisamos ter esses valores dentro de nós. E às vezes, sem perceber, nós fugimos aos propósitos de Deus sem saber. E o meu papel como pastor é denunciar aquilo que está errado. A reflexão é uma avaliação de valores. Então eu vou lendo aqui com calma. Eu não estou muito preocupado se você vai ficar... Eu quero que você entenda o que está sendo ministrado. Amém? Em Romanos capítulo 14, versículo 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Este versículo está deixando bem claro que o reino de Deus não está associado à necessidade fisiológica, mas o reino de Deus está associado a questões sociais, morais e, no nosso estado, e o nosso estado de espírito. E está associado também a uma relação com o Espírito Santo. Então surge uma pergunta: estamos administrando os valores em nossa vida com justiça? Se o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz, que é aqui dentro, ó, uma questão, atitudes, justiça refere-se a atitudes a serem tomadas, ao que se fala, ao que se pensa, ao que se julga, atitudes tomadas. Justiça, paz, estado de espírito. Você está em paz? Você está em paz com Deus? Você está em paz com você? Você está em paz com seu irmão? É isso que eu quero que você pense. Você está em paz? Você está sendo honesto com as coisas de Deus? Você tem sido um cristão honesto com as coisas de Deus? Você tem vivido em honestidade, em conformidade com a palavra de Deus? Isso é, você é aquela pessoa que deita e dorme em paz, tranquilo, tranquilo. Ou então você está tão errado que você está dormindo em tranquilo porque você já está com a mente cauterizada. Isso é, o pecado já faz parte de você, você já está totalmente impregnado do pecado, você está vivendo numa vida sem responsabilidade, sem comprometimento, sem compromisso com Deus, sem relação com Deus nenhuma, e você não está nem aí. Porque existe a falsa paz. Existe esse estado de falsa paz. Você está tão morto espiritualmente, está tão aniquilado espiritualmente, que você não sente nada. Você pode viver no teu mundinho pessoal. Isso é sério. Isso é muito sério. E eu pergunto, você está administrando o que você está vivendo, a forma de vida que você está vivendo? Os valores que você tem. Quer ver um exemplo? Estou medindo o valor do que faço para meu próprio prazer, isso aí. Tudo que eu faço para o meu prazer, eu faço com moderação. Porque até o que você faz para você, tem que haver moderação. Tem gente seguinte, outro dia eu vi um programa na televisão, que eu gosto muito de Discovery, uma mulher pagou para fazer uma sobrancelha e pintar umas unhas, $200. Absurdo. Mas a mulher não estava nem aí, ela falou assim: não, eu fiz isso, mas eu estou feliz, eu estou alegre. Eu não estou me referindo a você, mas quando se refere a alguma coisa para a igreja, para Deus, para a obra de Deus, alguma coisa, tem um missionário lá na Índia, nós temos o nosso missionário, nós temos o irmão, vocês sabem o nome dele, o irmão dele está lá na Índia arriscando a vida, arriscado de ser morto lá, está lá. Aí você vai, pega, entra no site, ou então eu quero ajudar para missões, eu quero mandar uma oferta missionária. Puxa vida, peraí, minha unha, sobrancelha, peraí, pô, mas eu não posso deixar de fazer isso. Você está entendendo? Poxa, mas aquela minha pranchinha, se eu fosse Jesus, na hora que você saísse do salão, eu mandava uma chuva. Aí ficava o pico. Tchic. E aquela camisa que você quer do time que você gosta, né? Que custa 200 reais. Tem camisa de time que eu vi outro dia, uma camisa de time 300 pau. Mas o cara no festival de massa para fazer a festa tabernácula, a festa de Deus. Teve gente que reclamou dos 17 reais. Tô aqui reclamando, meu problema é teu. Vocês querem ver uma coisa? Quer ver uma coisa de valores que eu vou dizer para vocês? Todo mundo diz assim, eu dou 10% do que eu ganho para Deus. Diga assim, isso é uma grande mentira. Diga assim, eu fico com 90% de tudo que Deus me dá. Diga assim, não sou eu que dou para Deus. É Deus que me dá. Aí você diz assim, pastor, mas quem trabalhou fui eu. É, mas e o ar que você respira, quem te deu? Eu queria que alguém, quem gosta aqui de comer banana, eu adoro banana. Gosta de uma bananinha, maçãzinha, perinha, hein? Então vamos fazer o seguinte, pega você agora com o teu poder, diga assim, eu sou poderoso, e faça uma banana. Banana apareça aqui na minha mão. Você pode? Você pode fazer o papel que faz o dinheiro? Você pode fazer lá na árvore, produzir a árvore que faz a moeda e que faz o dinheiro? Você pode produzir níquel? Você pode produzir ouro? Você pode, por seu poder fazer? Diga assim, não. Diga assim, a única coisa que eu faço é um trabalhinho à toa. Diga assim, a parte mais difícil Deus fez. Diga assim, mas eu não dou nenhum valor. Seja honesto, porque eu também estou falando igual a vocês. Eu não dou valor para o que Deus fez. Diga assim, mas eu dou muito valor porque eu faço. Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus? Ele merece. Existem pessoas que tudo que fazem para Deus medem tudo, faz com medida, tudo que faz para a obra de Deus mede, é milimetrado, poxa, mas eu fiz isso, poxa, mas isso aqui que eu fiz, poxa vida, hein, olha como eu fiz. Uma vez Deus falou assim, eu estava ali sentado, muito angustiado, minha filha viajou agora, foi de carro com as amigas, meu coração apertou um pouco, fui orei por ela, pela viagem. E aí Deus me botou um monte de crianças aqui brincando, fazendo uma barulhada, atrapalhando o culto. Aí eu olhei para elas e eu falei, Jesus, essas crianças estão fazendo um barulho. Aí Deus falou assim, pois é, elas não estão preocupadas com nada, elas estão melhores do que você. A tua preocupação me incomoda mais do que o barulho delas. Cadê teu culto? Cadê a tua adoração? Você veio para adorar e está preocupado com a filha? Eu não posso cuidar, não? E eu comecei a sentir a presença de Deus e falei, Deus, obrigado. Deus falou, seja como essas crianças, meu filho. Se divirta em minha presença. Se divirta na minha presença. Porque enquanto você se diverte, eu também me alegro com você. Eu posso cuidar da tua filha, eu posso estar nesse culto sendo adorado, eu posso te usar, eu posso usar o ministério de louvor, eu posso usar profetas aqui nessa noite, porque eu sou Deus, eu sou o Senhor. E eu fui confrontado ali ainda agora. Aí pegou o boletim, a palavra pastoral não era aquilo que eu organizei. Aí Deus falou, que legal, hein? Como você é bagunceiro. Mas eu já organizei tudo para hoje. Aí eu pergunto para você, essas pessoas que acham que fazem tudo com medida e tudo que fazem, fazem para si. Tudo que produzem, produzem para si. Entende? O que, que Deus pode dar de resposta a essas pessoas hoje? Lucas 12, 17 a 21 diz assim. E é razoável ele entre si. Isso é, um homem estava conversando consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derrubarei meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Tudo para si. Não é isso que a gente quer? Comer, beber, folgar, ficar tranquilo, ter um dinheiro na conta em paz, estamos em paz, está uma graninha no banco, está tudo jóia, eu tenho o que comer, minha estante está cheia, aleluia, nem aleluia deu. Brincadeira. Aí diz assim o versículo, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Como é que você aumenta esse tesouro? Pô, pegar dinheiro da palavra, Deus está aqui, ó, vou botar uma graninha aí do céu, toma. Diga assim, só existe uma forma de investir no céu. Diga assim, vida de oração, vida de jejum, de humildade, reconhecimento de quem é Deus. Amém? Eu tenho mais ou menos uns 200 itens que vocês poderiam repetir. Se humilhe. Invista no céu. Leia a Bíblia todo dia. Tire horas na presença de Deus. Reconheça a miséria que você vive, às vezes, como ser humano, dando valor a coisas que não têm um pingo de valor. Passe tempo na presença de Deus, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito por você. Sabe, o fato de você estar vivo é obra do grande amor de Deus pela tua vida. Diga assim, o fato de eu estar aqui dentro dessa igreja, ouvindo essa palavra, é uma ação magnífica do amor de Deus. Está entendendo isso? Deus te ama. Deus é louco por você. Nunca coloque isso em dúvida. Coloque em dúvida, sim, tudo que você tem sido como pessoa. E o que você pode mudar. O que você pode se arrepender. De você pode julgar. Pede a Deus, olha só, você tem um problema. Existe uma questão incrível. O demônio, Satanás, quando o cara é um cristão ali que está orando, ele acusa para jogar peso e culpa em cima daquele cristão. Quando o cristão safado, sem vergonha, que vive no pecado, ele não faz nada. Ele não acusa nem nada porque aquele cristão está do jeito que ele quer. Agora, preste atenção, sabe o que você vai fazer? Diga o que está escrito no livro de Salmo. Beberei o cálice da salvação e louvarei o seu nome. Olha só, não fique trazendo culpa para dentro do teu coração, não fique trazendo peso para dentro de você. Você pecou, você tem um Deus vivo que morreu numa cruz por você. Dobre o teu joelho, se arrependa e diga para ele, Deus, eu pequei, eu falhei, eu errei, eu quero me arrepender, eu quero estar na tua presença, eu quero andar na tua presença, eu quero ter uma vida de arrependimento. Pastor, mas se eu pecar amanhã de novo, peça perdão e vai ser curto, sabe? Vai se consertando passo a passo à medida que Deus vai trabalhando em você. Pastor, não tem força? Tem sim, todo dia, se você pedir um pouquinho só. Espírito Santo, possui minha vida. Toma conta da minha vida. Assume o controle do meu coração. Assume a minha vida. Eu sou fraco. Me ajuda. Se você começar todo dia com essa oraçãozinha de 5 minutinhos, de 10 minutinhos, pedindo socorro, Ele é fiel. A Bíblia diz que Ele é fiel, que Ele é justo, que Ele é bom e que Ele socorre a todo aquele que pede, a todo aquele que clama, aquele todo que suplica Ele por socorro. Ele ajuda sim. Ele vai lá, te tira do pó, te tira da pior situação. Mas abaixa a cabeça, se humilhe na presença do Senhor. Bota isso na cabeça. se arrependa, tenha uma vida de arrependimento, tenha uma vida de quebrantamento, tenha uma vida de reconhecimento, para de ser cheio de si mesmo, para de ter um monte de achismo, um monte de opinião. Eu já abri mão de minhas opiniões há muito tempo, amados. Irmãos, eu estudo Bíblia o dia todo, se deixar. Eu leio Bíblia o tempo todo. Eu leio livro o tempo todo. Eu estou estudando o tempo todo. Sabe o que eu tenho aprendido? Que eu tenho que me humilhar, que eu tenho que descer, que eu tenho que ser pó. Eu tenho que deixar Ele ser em mim e não eu achar que eu sou alguma coisa. Porque quando Ele te enche, amados, podem te humilhar, podem te tirar tudo. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você está completo de tudo. Nada te fere. É como que quando você está cheio do Espírito Santo, você sente que você está envolvido por uma cápsula de fogo, de poder, e que nada pode tocar em você. Teu coração está guardado. A tua alma está protegida. Você está em Deus, sendo sustentado por Deus, guardado por Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? E parar de ficar nesse mundinho de culpa, de dor, de culpa. Para com isso. Jesus já morreu na cruz por você. O que Ele quer de você não é culpa, é arrependimento. O que Ele quer de você é confiança. O que Ele quer de você é fé. O que Ele quer de você é que você tenha esperança nele. O que Ele quer de você é que você tenha paz nele. Porque quando os discípulos estavam fugitivos, Jesus tinha morrido, eles estavam apavorados, escondidos, sabe, com medo de alguém vir pegar e matar eles. Jesus ressuscita, entra numa sala, atravessa a parede e diz: paz esteja convosco. Agimos às vezes como donos da vida, como se pudéssemos estabelecer o tempo de vida para nós. Quem estabelece o nosso tempo de vida é Deus. Quem estabelece o tempo que nós vamos viver é Deus. Eu já vi a minha mãe no hospital, lá, quase 80 e tantos anos. Estava lá, morre, não morre. E eu ia lá e ela orava para mim. Você vê, minha mãe com 80 anos quase, chegou para mim: Paulo, eu quero fazer confissão de pecado. Fiquei uma hora ouvindo minha mãe. Minha mãe, em uma hora, contou todos os pecados de 80 anos que ela cometeu. Eu sabia que minha mãe era uma mulher santa, mas não sabia que era tão santa. Eu pensei que ela tivesse algum pecado absurdo. E ela acabou de confessar e eu segurei a mão dela. E orei com ela e liberei perdão sobre ela. Dias depois ela veio morrer. Eu vou dizer uma coisa a vocês. A paz que vem de Deus não tem preço. A graça que vem de Deus não tem como cheque pagar. Nem valores altíssimo, nem carro, nem nada paga o valor do que Deus tem nos dado. Não podemos medir o que fazemos pelo Senhor, ou fazemos pela igreja, ou fazemos por sua obra. Quando você investe aqui nessa igreja, qualquer centavo, você está investindo numa instituição que foi levantada por Jesus na terra 2000 anos atrás, que tem tirado drogados como o pastor Eduardo da droga, tem tirado traficantes como o Cadinho, que era do tráfico de droga, que tem tirado vida. Eu, que era um cara que achava que eu estava tudo bem para mim, que me salvou, graças a Deus, por igrejas como a de Monjola, que estava lá, que me recepcionou, graças por igrejinhas que estão espalhadas pelos cantos de Cabo Frio, lugares que eram boteco, hoje são congregações de irmãozinhos que pregam errado, falam errado, não tem teologia nenhuma, mas estão lá, e homens e mulheres estão se convertendo, e o mundo está sendo transformado por Deus. E nós não somos deuses para julgar ninguém, para ficar julgando, dizendo que é bom, que é ruim, que é pior, que é melhor. Somos soberbos, amados. Somos muito orgulhosos. Eu sou tão orgulhoso. Que vontade de diminuir. Que vontade de ser pó. e no meu pó adorar o Senhor. Ele é tão grande, tão lindo. Sendo Deus, se fez homem. Sendo homem, se fez escravo. Sendo escravo, virou cordeiro para me dar vida. Ele é o Senhor. No Salmo 115, verso 1, diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Quando vivemos como semideuses, nós estamos excluindo o Senhor de nossa vida, do controle total da vida. Mas assim ficamos desprovidos das maiores dádivas de Deus. Diga assim, a maior dádiva de Deus. Diga assim, o maior presente de Deus. Diga para a tua irmã que está do teu lado assim, o maior presente de Deus. Abrace alguém, diga, o maior presente de Deus é a presença dele em nós. Diga assim, você pode imaginar o Deus do céu, que está sentado no trono, governa todo o universo, aquecer os nossos corações? É a maior dádiva. É a maior dádiva que existe. Quando eu sinto ele aqui, como eu estou sentindo agora, esse calor, esse fogo queimando meu peito, eu fico falando, como pode um ser tão miserável como eu receber alguém tão importante? O ser mais importante do universo, receber em meu coração a pessoa mais importante do universo. E às vezes a gente sai da igreja, vai comer uma pizza, vai comer, esquece da presença dele. Esquece do carinho. Eu às vezes, eu já saí daqui, fui para casa e deitei na cama em silêncio e fiquei, eu não quero que você saia de mim. Sabe, a gente abre mão dele assim, ó. Acaba o culto e você não se importa mais com aquilo que você sentiu, como se ele não fosse nada. Como sentir a presença dele ser nada, sem valor. Um dia, lá em Israel tem um rabino, esse homem viaja o mundo todo a pregar o evangelho. Ele é rabino de Israel mesmo e é cristão. Foi batizado com o Espírito Santo. E ele, chegaram na casa dele, um homem que viaja o mundo todo, um homem que ganha muito dinheiro. E quando chegaram na casa dele, ficaram apavorados. Ele tinha uma cama feita de pau por alguém que fez manualmente, artesanalmente. Uma mesa, um filtro de barro, a Torá, alguns livros, uma cadeira, uma luz. E perguntaram, o senhor mora aqui? Sim. Por quê? Porque eu comecei a pedir a Deus para deixar só o que era necessário na minha vida. Esse dinheiro todo que o senhor ganha, não é meu. Eu devolvo para o senhor. Só tiro uma partezinha para mim comer. Mas o senhor está fazendo alguns... Não, ele fez tudo por mim. Eu não faço nada. Eu não estou fazendo nada para Ele. Eu ainda estou preso a essa mesa e a essa cadeira que eu tenho que sentar. Aquela cama que eu preciso deitar. A água que eu tenho que beber e Ele já me deu tudo. Eu não quero que você faça isso. Eu quero que você se arrependa das misérias que você tem vivido, dos valores que você tem dado às coisas e dos anseios que você tem de querer de alguém algo que já te deu tudo. Será que Deus quer a gente num carro zerinho, bonitinho? Quer, Deus até dá, acha bonitinho pra gente isso. Eu acho até que Jesus acha tudo bonitinho. Ele deve falar assim, poxa vida, meus filhos gostam tanto dessas coisas. Se eles vierem para o céu, eles vão enlouquecer. Já pensou a hora que eles tiverem que saber que não precisa mais de carro, que eles terão um corpo indestrutível, um corpo glorificado, que vão andar em ruas de ouro, e que é só o ouro, é só para pisar, porque não tem valor nenhum. De repente, Deus não vai poder levar essas irmãs muito vaidosas, né? Porque alguma delas pode querer tirar um pedacinho do ouro lá do chão e fazer um cordãozinho. Essa é nova, irmãos. Mateus 13 diz assim, como devemos ver as coisas? E conforme, como devemos nos comportar? Mateus 13, 44 diz assim, também o reino de Deus, dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Jesus escreveu uma coisa tão linda, né? Você notou que aquele homem não comprou o tesouro? Então o homem comprou o campo aonde estava o tesouro. Mas o tesouro ele não comprou porque não tinha como comprar. Ninguém pode comprar esse tesouro, é de graça. E se alguém quisesse pagar por ele, como é que você vai pagar pelo céu? Imagina lá a Jerusalém que não tem teto, porque não chove. 12 portas, cada porta é uma pérola. Eu nem sei, podia ser até de pau a pique, porque Jesus estando lá, é porque Jesus queria fazer bonitinho para a gente, né? É só para isso, irmãos. Ou você acha que é porque Deus está ligando para a riqueza? A maior riqueza a gente vai ter lá, Ele. Diga assim, se Ele está lá, o céu está lá. Diga assim comigo, se Ele for para o inferno, lá o inferno vai virar céu. E o céu vira inferno. Diga assim, o céu é céu, porque Ele está lá. Qualquer lugar que ele está, vira céu. Até um barraco na favela. Até um barraco na favela. Até a casa mais simples de você sua. Se ele estiver lá, tua casa, você vai se sentir no céu. Porque a presença dele é gloriosa. Agora eu vou falar uma coisa. Pastor, será que Deus quer que a gente viva pobrinha, miséria? Não! Vamos comprar o melhor carro que tiver. Vamos comprar a melhor casa. Vamos construir casas maravilhosas para a gente morar aqui. Mas não vamos dar valor a essas coisas. Vamos usufruir do conforto? Vamos. Você sabe qual é um sonho meu? É construir essa igreja, uma tela bem bonita. Sabe para quê? Porque quando a gente subir, o anticristo vai entrar aqui com aquela galera dele e vai falar, poxa, aquele povo amava esse Deus. Olha como é que eles construíram uma igreja tão bonita. Olha, o diabo vai entrar na casa dos crentes, porque as casas vão ficar vazias. Os demônios, os capetas vão entrar nas nossas casas, né? E vão ver que a gente vivia confortavelmente, que a gente vivia bem, porque o Senhor estava lá com a gente. Mas não vamos dar valor a essas coisas. Não vamos colocar nossos corações nessas coisas. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou fazendo uma apologia contra ter as coisas. Eu estou fazendo uma apologia a valorizar demais o que Deus é. Porque o que Ele é que tem valor de verdade. Lá no capítulo 21 de Mateus, diz assim. E avistando uma figueira, perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vocês sabem o que foi que atraiu Jesus? Diz assim, aquela figueira atraiu Jesus com a sua aparência, mas não tinha nada para oferecer a ele. Amém? Tem crente assim, vivendo de aparência? Diga assim, faz parte da natureza da figueira produzir figo. Amém? Agora o que está escrito em Êxodo, capítulo 2, 3? E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei este grande visão, porque a sarça se não queima. Presta atenção. Jesus olha para um pé de planta que dá fruto. Amém? Ela atraiu Jesus com o quê? Com as suas folhas, com a tua aparência, não foi? Mas ela não dava fruto nenhum. Lá no deserto, Moisés está no deserto, lá tem um monte de sarça. Sarça é umas soqueiras que dá no deserto, que não dá fruto nenhum. Dá nada. A natureza dela é dar nada. Não produz nada. É um arbusto. Mas diga-se comigo, mas a sarça, que não produz nada, atraiu Moisés pela presença de Deus que estava nela. Vou fazer agora uma comparação. Uma figueira que por natureza tem que dar fruto. A única coisa que oferece é a aparência. Diga aparência. Diga assim, não dá para viver de aparência. Diga assim, uma hora Jesus descobre a verdade e a nossa vida vai secar. Diga assim, uma sarça não dá fruto. Para piorar, está num deserto, mas tem fogo de Deus nela. A sarça não atraiu Deus, porque Deus já estava nela. A sarça atraiu um homem que precisava receber uma palavra de Deus e que essa palavra foi lá e libertou uma nação inteira. Diga-se de mim mesmo, na minha natureza, pode ser que eu não produza fruto algum, mas o fogo de Deus em mim vai atrair muitas almas. E a palavra de Deus vai sair da minha vida e vai transformar vidas. Tem crente que está vivendo no deserto aí, pastor, estou numa prova, estou no deserto. Pastor, não dá nem para produzir fruto nenhum, dá sim, amado. Se o fogo de Deus estiver em você, Deus vai te usar. No meio de prova, no meio de dificuldade, no meio de humilhação, no meio de qualquer desgraça que tiver na tua vida, deixe que o fogo de Deus esteja na tua vida. Deixe o fogo de Deus queimar e arder em você. Fique na presença de Deus. Ande na presença de Deus. Se é no deserto, se é no paraíso, aonde for, fique na presença de Deus e não saia da presença de Deus. Não saia, não saia. Semana, duas mulheres chegaram para mim e falaram, pastor, eu ouvi falar mal do Senhor. Eu falei, aleluia, estão me acusando. Aí eu falei assim, irmão, então tá bom, quem falou que dê conta disso? Porque nem isso mais eu quero saber dessas coisas. Estou entregando tudo na mão de Deus. Está entregue, Senhor, está aí, ó, por tua conta. Diga assim, se eu me defender, Deus não vai entrar em ação. Mas se eu me calar, Deus me defende. Deixa eu falar isso para você. Enquanto você estiver frutificando, enquanto você estiver dando fruto, enquanto tiver fogo de Deus na tua vida, enquanto tiver a graça de Deus na tua vida, enquanto a presença de Deus estiver na tua vida, guarda isso. É isso que você tem que conservar em você. Ah, porque fulano falou, porque fulano fez, porque fulano acusou, porque fulano magoou, porque eu estou muito ferido, eu estou muito magoado. Ah, eu estou guardando isso, estou guardando. Guarda nada disso. Deixa fogo de Deus queimar a tua vida. Deixa o fogo arder em você. Porque existem vidas lá fora morrendo, indo para o inferno, precisando de ajuda. E se o fogo de Deus estiver em você, Deus pode te usar. Diga assim: Deus não vai usar uma pessoa ferida, magoada, transtornada, angustiada. Deus vai usar uma pessoa cheia de fogo de Deus. Deixa Deus sarar o teu ego. Você está cheio de si. Cheio de si mesmo, cheio de vaidade, cheio de achismo, cheio de opinião. Pega isso tudo e joga numa fogueira hoje. Vamos tirar uma semana de arrependimento. Vamos tirar uma semana de oração, de pensar, de meditar, sabe, de avaliar o que eu tenho sido. Eu não estou aqui para julgar você, o fulano, o ciclano. Eu estou aqui, sabe para quê? Para avaliar a mim mesmo. Eu estou aqui para me julgar a mim mesmo. É isso que eu estou. Eu quero saber nessa noite, quem quer ter um ato de humilhação? Fazer um ato de humilhação nessa noite? E vir aqui na frente. E eu estou te fazendo um convite. Se você se arrepender de todo o coração, o fogo de Deus vai vir sobre você. E Deus vai encher a tua vida. Eu vou orar por todos aqueles que queiram se arrepender. Você acha que tem algo para voltar para Deus? Eu quero que você só peça a Deus assim: Senhor, do jeito que está, não dá. Eu quero melhorar. Eu também estou na frente igual a vocês. Eu fui o primeiro a vir hoje. Minha oração, se alguém quiser seguir, siga. Senhor, aqui é o Paulo. Não vem como pastor. Eu venho a ti como filho. Que reconhece. Tenho sido soberbo. Vaidoso. Acho às vezes que sou alguma coisa. Me perdoa. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus valores. Que o Espírito Santo entre em mim. Que o Espírito Santo me perdoe. Que ainda que eu não seja como a figueira, que tem uma natureza frutífera, que eu seja como a sarça, que ainda que não dê fruto e tenha tido uma vida de deserto, mas que o fogo de Deus esteja em mim.
Oleiro, e eu minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo, Senhor. Eu quero ser. Te faço de novo, tu serás, sim, tu serás, oh, oh, um vaso novo. Eu quebro tua vida
como um vaso
e te faço de novo. Um vaso novo.